Bem-vindos ao Grupo Marcos, bem-vindos à PEAD. Estamos no módulo Magnetismo, no estudo 2, Pontos Centrais Magnéticos e Ansiedade. Vamos iniciar com a seguinte questão. Kardec estudou magnetismo por mais de 20 anos antes de pesquisar os fenômenos mediúnicos. Kardec foi curado de uma cegueira considerada irreversível pelos médicos por meio de orientações de uma sonâmbula. Fica a questão: depois que Kardec se aprofunda nos fenômenos mediúnicos, nos estudos espíritas propriamente dito, teria ele abandonado o magnetismo? Teria ele considerado o magnetismo uma etapa ultrapassada? Teria ele deixado de se dedicar a essa ciência, a esse saber tão maravilhoso? A resposta é obviamente não, né? Porque nem Kardec, nem os espíritos da codificação conseguiam conceber e imaginar um espiritismo sem magnetismo. Frequentemente eles afirmavam que sem o magnetismo, o espiritismo não conseguiria dar conta de explicar a multiplicidade dos fenômenos que estudava. Talvez você se espante. Pois é. Muita gente no movimento espírita que diz conhecer o espiritismo não conhece o magnetismo. Segundo a opinião de Kardec dos espíritos, ele é um conhecedor muito limitado e muito imperfeito do que é o espiritismo. Mas eu queria aqui trazer um exemplo objetivo, claro, de que Kardec não apenas valorizava o magnetismo, não apenas mantinha e desenvolvia os conceitos centrais do magnetismo, mas também ele conseguiu dar uma contribuição muito específica para o magnetismo. Ao invés dessa ideia errada de que Kardec deixou de interessar-se pelo magnetismo, ao contrário, Kardec continuou magnetizando, os espíritos da codificação continuaram sugerindo o estudo do magnetismo e a utilização do magnetismo para tratamento de problemas pessoais, problemas de saúde, problemas de obsessão, problemas de ansiedade, como nós veremos hoje. Resumir um relato, ele vai estar aí na íntegra para quem quiser ler, que é o seguinte: o senhor Jobar conta a Kardec uma história muito interessante de um cientista muito famoso da época. O relato que eu vou contar aconteceu em 1860. Vamos lá, quem era o senhor Jobar? Olha o que Kardec escreveu sobre o senhor Jobar quando ele desencarna. Eu vou ler só um trecho. O Espiritismo acaba de perder um dos seus mais fervorosos e esclarecidos adeptos, o Sr. Jobar, diretor do Museu Real de Indústria de Bruxelas, oficial da Legião de Honra, membro da Academia de Dijon e da Sociedade Promocional de Paris, morreu em Bruxelas. No final do parágrafo, diz o codificador: a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas lhe havia conferido o título de presidente honorário. Por que é importante entender quem era Jobar? Porque a história que Jobar vai contar, vai escrever e vai enviar para Kardec é de alto valor para o nosso estudo. Vamos lá. Em 1860, portanto, cerca de um ano antes de desencarnar, Jobar vai contar a história de um cientista famoso na época chamado Tillaurier. Resumindo a história, o Tillaurier tinha ficado surdo, completamente surdo. Jobar vai falar um pouco das experiências dele, das experiências químicas, físicas, para avanço da ciência. Mas esse cientista tinha ficado completamente surdo. E um dia, alguém chega perto dele e praticamente grita, porque ele estava quase 100% surdo. Ele bota a mão nos ouvidos e diz: por favor, você vai acabar me enlouquecendo. Não grite assim perto de mim. As pessoas se espantam. Ele diz: ah, eu fui curado pelo o magnetizador Charles Lafontaine. E aí o Jobar vai contar essa história sobre o magnetizador da época de Kardec, vivo, não foi desencarnado, Charles Lafontaine. Kardec vai comentar o seguinte da história de Jobar. Agradecemos ao Sr. Jobar os interessantes detalhes fornecidos sobre Tilaurier, tanto mais preciosos por serem autênticos. Gosta-se sempre de saber a verdade sobre os homens que deixaram marcas de sua passagem pela vida, né? Referindo-se a Tilaurier. Olha que interessante, quem é Charles Lafontaine? Conhecia o trabalho dele. Kardec indicou o livro de Charles Lafontaine no Catálogo Racional e em outras passagens da Revista Espírita. Então, era um dos livros, um dos autores indicados por Kardec. Nós, felizmente, temos o livro dele em português. E aí, agora eu quero ler um trecho do livro dele para vocês, para que a gente entenda a concepção do magnetismo sobre fluido, que foi o assunto que nós estudamos no encontro passado, para que depois a gente possa ver o que é que Kardec agrega a isso e depois os outros desenvolvimentos. Vou pedir licença, vou ler para vocês direto do livro, o capítulo 1 do Magnetismo aos Nossos Dias. Vamos lá, o texto vai estar aí, eu vou pular um pouco para a gente não se estender muito. Ele começa falando do Franz Anton Mesmer. Foi o primeiro que pronunciou as palavras magnetismo animal e mostrou seus efeitos em público. No terceiro parágrafo, vai dizer: ele, o Mesmer, esposou sua brilhante teoria do fluido universal. Olha que interessante. A teoria do fluido universal, ela não é espírita. Ela foi validada, foi comentada pelos espíritos da codificação, mas ela é bem mais antiga, bem mais do que a gente imagina. Se prepara, se prepara. Olha o que ele vai dizer aqui: fluido universal que penetra e abraça tudo em um movimento periódico e perpétuo, que se assemelha ao fluxo e ao refluxo do mar, princípio geral muito difundido em toda a natureza e ao qual ele liga a influência do Sol, da Lua, dos astros, de todos os corpos coexistentes. Se o fluido universal penetra tudo, ele necessariamente, ou por definição, ele integra tudo. Então, o fluido, ele vai comunicar todas as influências de tudo, de tudo. E aí vai dizer, ele, né, ele o mesmo, para defender essa ideia do fluido universal, se apoiou em Descartes e Newton, que haviam suspeitado da existência desse fluido. A gente tem que ter cuidado que o Espiritismo, ele praticamente não tem ideias novas. Ele desenvolve, ele aperfeiçoa, ele dialoga. Mas o que eu achei mais interessante é um trecho que ele vai colocar aqui de um dos maiores cientistas da história humana. Isso é indubitável, né? Isso ninguém discute. Nem ateu, nem cientista com a cabeça mais fechada, nem espiritualista, ninguém discute a grandeza desse indivíduo. Vamos lá. Último parágrafo que eu vou ler. Em Newton, em vários lugares do seu sistema, né, do sistema que ele criou da compreensão, dele se aproxima. Agora eu vou ler um trecho de um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Estou no volume 3. De quem? Do Newton. É um livro do Sir Isaac Newton. Vamos lá. É só um parágrafo, mas é muito interessante. Olha lá, 1687. Olha o que é que o Newton vai escrever. Seria aqui o local de acrescentar alguma coisa sobre essa espécie de espírito muito sutil. Ele não está falando do espírito individualizado, está falando dessa coisa muito sutil. Já já no texto fica mais claro. Que penetra através de todos os corpos sólidos e que se encontra oculto em sua substância. Substância. É pela força e ação desse espírito, né, dessa coisa, que as partículas dos corpos se atraem mutuamente a distâncias menores, e é em razão dele que elas se juntam quando estão contíguas. Quer dizer, o que ele está dizendo é essa substância que gera a gravidade. Mas não é isso que é mais importante para a gente. Vamos em frente. É através dessa substância que os corpos elétricos agem a distâncias maiores, tanto para atrair como para repelir os corpos vizinhos. E é ainda por meio desse espírito que a luz emana, Reflete-se, inflexiona, refrate-se e esquenta os corpos. Ele é o gênio da física, né? Não preciso apresentá-lo. Então, ele está dizendo que todos esses fenômenos físicos estão realizados com essa substância, né? Com essa coisa sutil. Vai além. Todas as sensações ocorrem e os membros dos animais são movidos quando a sua vontade ordena, por meio das vibrações dessa substância espiritual. Lembra a nossa questão 27, né? Ele vai mudando de nome para tentar explicar uma coisa que não está clara ou que não tem vocabulário. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui é essa substância espiritual, essa coisa sutil, ela ao mesmo tempo é responsável pelo movimento das partículas, dos grandes corpos, a pequenas e longa distância, mas também é responsável pelas sensações do corpo e pelo movimento do corpo. O que é que ele está concebendo aqui? A vontade aciona essa substância sutil e essa substância sutil é que aciona o braço, a perna, a cabeça, o movimento. Continuando, por meio das vibrações dessa substância espiritual, propagam-se os órgãos exteriores dos sentidos, pelas malhas sólidas dos nervos até o cérebro, enfim, dos cérebros aos músculos. Mas as coisas não podem ser explicadas com poucas palavras, e ainda não foram realizadas as experiências, ele é um dos maiores cientistas da história, em número suficiente para determinar exatamente as leis segundo as quais age esse espírito universal, né? Essa substância espiritual, essa substância universal. Quem falou isso? Newton. Então, olha o que Kardec toca quando ele vai falar de fluido universal. E o gênio de Newton, 1687, ele já teve uma compreensão que a maioria do movimento espírita hoje não tem, com Kardec na mão. Não é impressionante como o gênio ultrapassa seu tempo? Quer dizer, hoje a gente tem espíritas com toda a obra de Kardec na mão, dizendo: ah, não tem fluido, fluido não é tão importante, magnetismo não é relevante. Já pensou, gente? Deixa eu sonhar um pouco para aliviar a dor. Já pensou Newton reencarnado com a codificação na mão? Já pensou Newton com toda a obra de Kardec? Porque aquilo não tinha nada, 1680, não tinha nem ciência direito. Vê como o pensamento de Newton é integrado? Olha que interessante. Vamos agora começar a entender o seguinte. Kardec era um herdeiro de todo esse saber. Então, o que Kardec fez? Kardec pegou esses conceitos que ele dominava, que ele tinha ciência. Kardec leu esse livro daqui, ó. Se Kardec não tivesse lido esse livro, ele não teria indicado? Óbvio. Kardec fez elogios a esse livro. Se Kardec não conhecesse tudo isso, o Espiritismo seria pobre. O que é que Kardec fez? Kardec, dialogando com os espíritos, disseram: olha, já tem muitos gênios trabalhando nesse conceito. O que é que vocês acham desse conceito? Faz sentido? É isso mesmo? Em que ponto a gente pode aprofundar? Em que ponto a gente pode desenvolver? E é muito interessante, porque o que Kardec vai trazer em termos de compreensão é o que faltou para o Newton. Era explicar melhor, a partir de experimentos, como se dá esse caminho entre o pensamento, o toque nessa substância espiritual que ele chama, nesse fluido universal, e a ação do corpo. Que meio faz isso? Qual é esse intermediário? Então, Kardec, em posse desse saber, ele vai dialogar com os espíritos. Vai validar esse saber, tá certo? É, na concepção espírita, não dá para ter doutrina espírita sem a compreensão do fluido universal, não dá para ter mediunidade, não dá para ter cura magnética, não dá para ter desobsessão, não dá para explicar, porque não vai fazer sentido. Como um espírito de Júpiter se comunica por Kardec dizendo: mas eu estou aqui na minha casa, eu não estou aí do teu lado, eu estou aqui no jardim olhando as estrelas, concentrado, e estou dando atenção também para você. Se não houver um meio, como descreve aqui Newton, de transmissão desse pensamento, Kardec vai dar um passo. Kardec concluiu a questão? Claro que não. Não há esse tipo de ilusão arrogante nem em Kardec, nem na equipe da codificação. O que eles fizeram foi organizar esse saber e fazê-lo avançar. Como é que Kardec fez de forma específica esse saber avançar? É o que nós vamos ver no nosso próximo bloco. Aguardo vocês após a leitura desses textos.